Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer. De bom, tá aqui o sorriso bonito, a presença aqui da Lela Monteiro. Mais um dia aqui, feliz dia novo. Obrigado por mais uma vez vir para a conversa.
Eu agradeço demais e me toca muito esse seu bordão. Dia novo, dia feliz, né? Que a gente possa ter sempre essa luz, essa esperança, essa vontade de ter um dia novo, né? Que seja novo de alma e que seja feliz de essência.
Pois é, felicidade é o que a gente busca. Todo mundo acorda para trabalhar, para fazer um monte de coisa. Nem tudo é simples, nem tudo é fácil. Mas é a vida prática, essa que exige da gente, as contas que chegam todo dia, é o trabalho, né? A produtividade, a gente tem que ter essa vitalidade para trabalhar, essa disposição. É a vida afetiva, né? O amor, a vida afetiva do ponto de vista da família, depois do casal, e eu quero você, né, nesse papo aqui do casal, vida afetiva, vida ativa. Vida sexual, a sexualidade, a felicidade. Sim, quem está aqui ouvindo a gente, ó, traz o parceiro aí para a conversa, compartilha aí, que a gente vai falar de intimidade aqui sem vergonha. Não de intimidade sem vergonha de falar de intimidade, porque a Lela, antes de mais nada, é uma sexóloga, está acostumada a tratar desses temas íntimos tão importantes para a felicidade, que é a intimidade mesmo de um casal, né? O que é que tá pintando no seu divã? Quais são as dores predominantes hoje?
É. E que lindo. E, de fato, o divã... Eu tenho um consultório, entendeu? Que, assim, atendo, então tem um sofá de dois ou três lugares que os casais sentam. Tem duas poltronas individuais, uma sessão individual, mas tem dois divãs. Gosto muito. E as pessoas estão se soltando mais para os divãs, até mesmo quando é casado, você fala, hoje eu posso eu deitar aqui? E quando a pessoa deita no divã, o que que acontece? Ela se permite entrar em outros espaços, porque às vezes sentada, de um jeito sentada, ela não consegue, né? Então, quando ela deita, é como se ela soltasse as amarras, né? E um espaço terapêutico, um consultório, é sempre um lugar reservado, preservado, discreto, e lá a gente pode falar de sexualidade com essa profundidade, né? E, de fato, sem ter vergonha, sem ter o julgamento, e me traz uma felicidade, né? Trazendo, né, esse lugar que você gosta do programa, a pessoa que consegue atingir uma intimidade com o seu parceiro, com a sua parceira, atinge a felicidade sexual, que é algo ainda tão difícil de se permanecer. Não é só de atingir, de se permanecer.
Ô Lela, a mulher sempre vem treinando isso, a mulher dialoga com as companheiras, com as amigas, os homens não. Mas aí, no divã, como é que tá? Os homens melhoraram nesse aspecto de lidar com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, para se... Enfim, para partilhar mais, né, disso tudo. Como é que tá essa sua visão dos homens que têm chegado aí?
Eu acho que sim. Eu acho que... Não é só homem e mulher que chegam pela dor. Eu ia falar que os homens chegam mais pela dor, mas eu vejo que eu tenho muitos encaminhamentos de urologistas, né? Então, assim, os homens vêm por uma doença, né? Às vezes uma prostatectomia, uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce e persistente, onde muitas vezes a mulher dá ultimato, se não resolver essa questão sexual, a gente não vai dar prosseguimento. Então, assim, eles vêm com uma urgência médica. Então, tem uma dor muito forte. Mas eu acho, sim, que os homens, quando eles vêm, eles querem resolver. Infelizmente, a gente vê, é maravilhoso, as mulheres são muito mais adeptas aos tratamentos, mas eu vejo que ainda tem um lugar feminino que é o lugar até de cultivar a dor e não de resolver. O homem me parece, e talvez nesse momento, um público que eu tenho percebido mais, um homem de que quer resolver, né? Então, eu acho que sim, eu acho que os homens estão melhores, sim.
A gente fala muito aí de que se ouve, né? São as conversas, está nas revistas, está no papo com as mulheres, nas nossas rodas, né? As mulheres tem uma reclamação. As mulheres estão muito independentes e elas mesmas falam que isso intimidou os homens. Isso está um fato? Os homens estão fracos? As mulheres estão com mais testosterona?
Olha, é tão dolorido, mas eu tenho que concordar plenamente com você. As mulheres estão implantando testosterona. A quantidade de mulher que vai no médico para implantar testosterona, que querem sustentar o seu falo, né? O falo de uma maneira simbólica, né? Dentro da análise, e isso traz uma desordem tão grande para os relacionamentos, porque essas mulheres estão castrando seus parceiros. Essas mulheres estão, sim, muito indisponíveis para o relacionamento. Eu acho que a testosterona é um hormônio maravilhoso que está aí para homens e mulheres sendo usados, mas de uma forma comedida. Eu acho que quem tem o falo, sim, é o homem. Nós, mulheres, não precisamos nos sustentar por essa questão de põe o falo na mesa, sou eu que mando. Eu acho que isso é tão desgastante, tão desnecessário para as relações. Se eu fosse deixar um ensinamento aqui para as mulheres, uma troca, na verdade, é que nós mulheres possamos ser mais como a água, né? Mais sutis. E deixemos o falo para quem tem o falo de fato. Porque tem muita mulher reclamando que os homens estão frouxos, que isso, que aquilo, que não sustenta, ou que não tem mais homem no mercado. Mas o que a gente está fazendo com os nossos homens? Infelizmente, sim, esses homens não estão dando conta de relacionar-se porque estão muito intimidados com essa mulher independente.
Bom, tem uma complexidade aí histórica, né? Social, cultural, né? Do patriarcado, do matriarcado. E seguramente tem essa afirmação masculina de poder que ela foi certamente destruída, é uma outra configuração. Então, a estrutura de poder hoje ela está mais balanceada. E isso talvez impacte nessa formação erótica do homem, desse poder. E, então, é isso que você fala. Se trocar a afirmação que a gente combateu do homem antigo, digamos, pela afirmação da mulher, então é só trocar de papel e nós vamos continuar machucados do mesmo jeito, não é?
Isso, você trouxe de uma forma brilhante. A gente não precisa machucar o outro, né, para ser acolhido. E nessa fala, não é fazer apologia a nenhum lado ou outro, mas que a gente encontre esse equilíbrio. Né? Eu falo que nós nunca seremos iguais. O que nós precisamos é ter equidade de direitos, mas homens e mulheres são iguais, independente das suas orientações sexuais, independente das combinações e dos tipos de relacionamento. Essa questão até de uma forma agressiva social faz um mal danado para a própria pessoa, né? Eu tenho observado muito nessa sua fala e acolhido muitas pessoas que passaram a ficar indisponíveis para um relacionamento, baseado em tudo isso que você trouxe. Né? E muitas vezes reclamam, não consigo me relacionar, você não tem como relacionar-se. Mas quando a gente começa a aprofundar na terapia, não é que o relacionamento se afasta dela, ela não consegue de fato estar. Ela, que eu digo homens ou mulheres, não conseguem estar abertas, porque querem só o seu ponto de vista. Eu sou assim, se a pessoa não se adequar assim, não é assim que se relaciona. Quando a gente se relaciona, a gente vê qual que é a minha vontade e também qual a vontade do outro. Qual esse caminho do meio, né? O que é possível, porque senão eu fico sozinha, então eu faço do meu jeito e pronto. Agora, quando eu tô com alguém, eu preciso encontrar esse caminho do meio que seja igualmente bom para os dois.
É o que você falou, é bom a gente deixar claro aqui que a gente não está falando das disfunções de um lado ou de outro. Sim. Porque elas têm aí é um outro tipo de tratamento, mas enfim, tratando aí dessa arte maravilhosa que é do encontro, que envolve essa delicadeza, e quando as pessoas param de se exigir e também de exigir, e as coisas fluem, e essa psique maltratada, digamos assim, que pode atrapalhar nesse encontro. Seria isso, Lela?
Isso. É tudo isso e só isso, né? Para a gente simplificar muito. A gente está falando de uma forma, né, muito genérica, E sempre com a busca de acolher a todos, né? Eu falo que um bom terapeuta é aquele que não julga, mas é aquele que tem uma escuta qualificada, e, antes de tudo, acolhedora. Então, é o que você trouxe, é o que a sociedade demanda, né? O grande convite atual é que as pessoas se olhem, né? Olhem as suas dores, procurem tratá-las, né? Hoje em dia tem uma infinidade de tipos de terapia, tem tanto recurso, está tão acessível, né? A sociedade, ela tem que ficar melhor. Uma forma da sociedade melhorar é a gente cuidando desse relacionamento íntimo, afetivo, familiar, né? Da vizinhança, onde eu me queiro bem e queiro bem as pessoas que pensam diferentes de mim.
Agora, falando dessa intimidade, vamos para aqueles. Isso aqui é reclamação contínua, de geração após geração, né? Aquele casal maravilhoso, teve aquele encontro febril, né? Aquela coisa maravilhosa, explosiva, que aquilo ali alimentou um começo, alimentou muita coisa, e depois a rotina, todo esse padrão que a gente entra, esse modo linear vai matando. Hoje, você. Tem como estabelecer uma outra proposta para que esses casais façam acordar aquela paixão, aquela exuberância, porque isso deixa o casal mais feliz, mais criativo, enfim, deixa o ambiente todo da casa mais divertido?
Eu falo que uma das formas, mesmo quando o tesão todo foi embora, quando o relacionamento já desgastou, se o casal quiser continuar, claro que dá para acender. Primeira coisa é passar régua. Vamos falar, dar um reset, vamos começar de novo essa história e vamos fazer novos combinados. Então, desses novos combinados, eu acho que tem duas coisas importantíssimas. É sair do julgamento ou do auto-julgamento e entrar na permissão. O que que é isso? Olhar um no olho do outro e que é aquelas coisas que a gente nunca fez, será que eu nem sabia que você gostava, ou nem eu mesmo sabia que eu gostava disso? Vamos trazer esse fetiche à tona, vamos convidá-lo para fazer parte desse meio, vamos parar de encontrar desculpa, de tanto mimimi, de ter que ter o dia ideal. Por que que a gente não pode namorar numa quarta tarde, numa sexta de manhã? Porque tem que ser, né, a última coisa a fazer depois de um dia cansado, porque tem que ser só no final de semana, né? Claro que toda mulher gosta, né, daquele dia sem pressa, com aquele ritual todo, mas de vez em quando uma rapidinha também cabe e faz bem, e dá para ser agradável para os dois. Vamos voltar a se beijar, vamos voltar a olhar as nossas qualidades, né? E vamos parar de implicar tanto um defeito do outro, que é só um reflexo do que a gente não gosta.
Performance, Lela, a exigência, a autoexigência por performance atrapalha?
Opa, isso é um grande tiro no pé, né? Aquela coisa que se vê nos filmes pornôs, ou que se vê nas descrições, até a ditadura do orgasmo, que é um tema bastante atual. Tenho que ser multiorgástico, tenho que gozar junto com meu parceiro, tenho que gozar toda vez. Que mentira tudo isso! Isso não acontece assim. Nem toda mulher é multiorgástica, nem sempre a gente goza junto, nem sempre a gente goza em todas as relações. Mas a vida como ela é primeiro, a gente querer estar nesse lugar de permissão para descobrir que tem dia que vai ser gostoso, tem dia que não vai ser gostoso, tem dia que vai ser muito gostoso, mas a gente se permitir presentear o nosso corpo, tirar essa coisa da barganha, né? Se a pessoa for muito legal, vai transar. Se não for legal, eu não transo. Não, gente, para com isso. A gente oferece para o nosso corpo o orgasmo, que é uma relação de bem-estar celular. As pessoas precisam entender isso, que Freud, há mais de 100 anos, escreveu um livro cujo título era A Função do Orgasmo. O orgasmo tem uma função neuroquímica. A gente precisa também compreender isso, que isso é para o corpo. Se a gente tem pelo menos dois sistemas que regulam o prazer, por que que a gente fica colocando tanta essa coisa da performance? Isso é para se olhar, né? Vamos dizer assim, ah, então é para as artes mostrarem dentro de um filme, para se ver dentro de um desenho, de uma foto. Mas a melhor forma da gente ser feliz intimamente, sexualmente, é a gente saindo desse lugar de performar para o outro, né? Porque porque se a gente se entregar para a gente, vai ser maravilhoso.
Pois é, se ficar só pensando na entrega, é uma troca, né? Se ficar só pensando na entrega, não é prazer, é serviço, né?
Isso aí.
Aí é trabalho. Bom, que seja assim, que seja pela troca, pela gentileza. Agora, a gente falou aqui da alta performance, que atrapalha a cabeça, porque você tem um desempenho imaginado, e aí você já começou a fabricar, tirou a espontaneidade. Mas tem o que atrapalha também, é insinuações de você colocar o outro com a necessidade de ter uma performance, como se o outro tivesse a obrigação total de te estimular. Esse também é um dos temas recorrentes, né?
Muito importante. E aí sim a gente entra no machismo estruturado, né? Num grande desserviço e até de, vamos dizer, de muitas colegas, de muitas pessoas que falam, ah, para ser boa de cama, tem que fazer isso, 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 aquilo, né? Tantas receitas de bolo que a gente foi ouvindo ao longo da história, né, que entra num lugar que não é real na vida, né, de dois adultos constituídos, de um casal. O que eu posso falar desses 30 anos atendendo, Irineu, que o que mais dá certo é a gente abrir o coração, né? A gente ser o que a gente é, porque senão fica essa questão de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e entram os modismos, e isso sim que acaba com a relação.
Agora, qual é o melhor caminho para se chegar a uma grande intimidade, para começo assim, o prioritário? Hoje, com tantas coisas mudadas, com essa proximidade, né, com a liberação sexual também que se teve nos últimos 50 anos, qual é o caminho bom do começo? É o caminho do coração ou é o caminho da cama? Por onde começam as coisas melhores, hein?
Eu acredito que sempre o caminho do coração. Eu falo que no chakra cardíaco, a gente também, um negócio tem chamado intuição, né? Então, assim, é um chakra que nos abre para a verdade. Então, assim, o que é verdade, dentro da minha essência, da minha integridade psíquica, ela tem que ser leve. Se eu vou dentro desse lugar puramente sexual, ou também muito da razão, eu sempre fico na dúvida. E o coração é quase que aquilo que nos dá mais clareza, nos dá mais percepção. Então, eu falaria, comece pelo coração, respondendo a sua pergunta, mas tem uma questão importante, pare de mentir para si mesmo. Né? Então, quanto que você está acostumado a ficar num lugar para sustentar alguma coisa que você acreditou que era daquele jeito? Se permita se conhecer e até ter escolhas diferentes a partir dessa descoberta de quem você é, do que você quer de fato para você.
Agora, isso não quer dizer que a ordem das coisas precisa ser essa, nem tem um julgamento moral na minha proposta de pergunta, porque sim, às vezes a pessoa está lá, bateu, rolou, e dali nasce um belo romance. Mas é não descartar o coração, você está dizendo aí, só para traduzir, que você também não pode ter o sexo somente como uma prática, porque o sexo é um caminho fácil, mais perto, a cama é mais perto do que o caminho do coração, que é um caminho de sustentação da relação, que vai dar os ingredientes ainda mais poderosos, né? Mas então, só para deixar claro, porque na sociedade que a gente vive hoje você não precisa, porque às vezes também você se apaixona e depois a coisa não rola, muitas relações deixaram de acontecer por causa de não haver essa reciprocidade completa. Então não vamos dizer que é obrigatório, quer dizer, só para a pessoa distinguir, né? Porque às vezes ela tem uma intimidade maravilhosa e de repente não rola o coração. E ela fala, e agora, como é que eu resolvo isso? Ou tem um coração que anda bem e a outra parte não rola, sempre vai ter essa dificuldade, né?
Muito bom. Isso é um terreno fértil para o consultório. E porque assim, uma coisa é responder as perguntas, outra coisa é essa multiplicidade de casos que acontecem. Porque as pessoas são diversas e as situações também são diversas. O que você trouxe da paixão é uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano pode ser presenteado, é o estado de paixão. Mas o estado de paixão nem sempre ele é correspondido, nem sempre a pessoa está desimpedida para viver essa paixão. Então, tem todas essas variantes e essas complicações. E vamos voltar, né? Nessa fala sempre não tem um lugar para falar de certo ou errado. Então, a gente não entra na moralidade, mas fala o que acontece. E a energia sexual, ela é uma energia muito poderosa. E às vezes ela que predomina todas as outras coisas. A gente falou de abrir esse chakra cardíaco, da questão da razão, mas a energia não é à toa que é o primeiro chakra, né? O chakra ligado à terra. Então tem isso. E aí é uma questão que quem vai escolher é quem está vivendo aquilo naquele momento.
Agora, vamos falar, se viciar, por exemplo, nos auxiliares, vamos chamar de auxiliares aí, aquilo que você tocou no início, os filmes pornôs, aquelas coisas que talvez ajudem a pessoa a se liberar ou deixar tranquila, ou mesmo os tão famosos aparelhinhos, as sex shops, até que ponto esses auxiliares atrapalham a fluência natural da sexualidade, normal, orgânica?
Vamos lá. A gente pode ir nos dois polos, né? Também. O excesso, desde os vibradores, massageadores, o pornô, o excesso sim pode levar a uma compulsão, aos vícios, a uma dependência. Mas se não for em excesso, são excelentes para a pessoa individualmente, mesmo para a pessoa que esteja sozinha, sem um namorado, sem uma namorada. Ou para os casais que precisam de um incentivo a mais. Então, depende do uso, depende como que a pessoa está. Então, acho que está aí para ser usado. E tem também. Tem filmes pornôs maravilhosos e tem filmes pornôs horríveis. Tem material de sex shop maravilhoso que está aí para a saúde e tem alguns que não servem para todos, né? Então, não vamos santificá-los nem demoniá-los, mas se a pessoa souber usar, são sempre muito bem-vindos.
Lembrando aqui um dos mestres, que eu tenho certeza foi mestre seu também, que eu acompanhei durante muito tempo, o psicanalista Flávio Gicovati, que lidou muito com esse consultório.
Querido, nós estivemos juntos na CBN.
Então, exatamente, eu acompanhei ele muito, enfim, é uma pessoa que foi fundamental também na difusão, né, desse debate, né, da sexualidade no Brasil já desde o final dos anos 60. Bom, ele dizia assim que a gente também fica tratando sexo, né, de um jeito muito normativo, digamos, mas que o ser humano, ele é sexual. E o sexo sozinho também é sexo, quer dizer, a pessoa tem um equipamento ali que funciona para que ela tenha prazer, é claro que tem toda a emoção do encontro, como você falou. Quer dizer que então a pessoa não pode ter nenhum preconceito, que ela precisa conhecer o próprio corpo, que isso é fonte de felicidade, e isso o organismo também precisa da exploração desses hormônios para ativar outras áreas, como você falou bastante aí, dos chakras, né?
Sim. Eu falo que o nosso corpo é a nossa primeira morada, né? A morada da alma, do espírito, e é onde o outro me encontra, né? Onde o outro se identifica. E eu preciso me identificar nesse corpo até para saber que zonas erógenas me dão mais prazer, para poder sinalizar isso para a pessoa com quem eu esteja e também para me reconhecer, né? Então, não tem nada de errado. E o Gicovati fez um trabalho brilhante falando da sexualidade, da análise, né? Numa emissora que foi vanguardista. Hoje eu também estou, já estive na Rádio Globo, a gente tinha estúdios de frente ali, estou numa outra rádio, hoje com um foco muito mais em...
Que é a Rádio Morada que você está também, é isso?
Não, eu estou na Rádio Capital.
É na Rádio Capital, então, que agora é Morada, não é isso? Ela está uma parceria.
Tem a Nova Morada e tem a Capital.
Tem a Nova Morada e a Capital, estão as duas. Ah, tá bom. Isso. É uma que está na frequência de FM e a outra, a nossa tradicional, Capital, tá.
Isso. É isso aí. Então, assim, ele abriu portas para a gente conseguir falar isso para um grande público, né? Um público, inclusive, de AM, onde é importante porque a sexualidade ele tem um pilar importante da saúde, né? Uma pessoa com a saúde sexual ok, ela tem uma saúde mental também, é por aí que a gente fala com os adolescentes, que tem a ver inclusive com a questão da família, para evitar os abusos, né? Então, a sexualidade é um campo muito amplo e sou muito grata, né, pela sua generosidade da gente abrir esse tema, que é um tema que traz sanidade para a sociedade.
Ah, vamos pegar um outro dia, porque já está bastante tempo aqui nessa conversa, um outro dia para a gente falar da sexualidade, assim, olhando para a família, né? Quantos pais aqui não estão preocupados, estão com o filho chegando, é tanta exposição, é internet, é uma sexualidade antecipada, não porque os pais querem, mas porque, enfim, está na escola, enfim, tem uma sexualização de tudo, é a música, é a internet. Então, isso antecipa esse calendário de conversa dos pais, como é que a gente prepara os pais? Vamos voltar num outro dia aqui para a gente falar de sexo e família, né? Sexualidade e família. A gente tem questões aí de gênero que os pais não têm, às vezes, condições de abordar, têm dificuldade, porque lidam com os próprios preconceitos, paradigmas, enfim, é muito assunto e isso certamente envolve as pessoas, impacta as pessoas e a gente quer ser humano feliz, independentemente das suas escolhas, enfim, da sua trajetória, da sua visão. Acho que a gente quer ser humano ético e feliz e honesto, né? Porque quando ele precisa esconder-se, né, dentro das suas vocações, do seu gênero, a gente sabe que tem um ser humano, uma alma enclausurada ali, o que é muito triste. E se é triste, a gente tem que enfrentar isso como pai, né, como irmão, como família, enfim, porque é uma questão sempre muito delicada e que merece total respeito e também delicadeza. Lela, fala o que você quer aí, dá o seu serviço aí, como é que a gente acha você, o que, que você está fazendo de novo, assim a gente encerra esse papo para eu falar, porque claro, você atende, você atende clínica também, faz palestras, enfim, vai para encontros, conta aí para a gente tudo.
Bom, com essa abertura, né, graças a Deus, estamos tudo voltando, sim, participo de encontros mulheres, foi assim que eu te conheci, no encontro, né, deixar um beijo para a Tânia Trevisan, querida, então assim, sempre muito honrada de estar nesses grupos de mulheres. Eu atendo presencial e online, terapia individual e de casal, toda quarta na Rádio Capital e sempre que possível aqui com você, que é esse amigo, irmão de alma, que a gente tem honra de estar juntinho, né? E muito feliz, fico sempre muito feliz de ver o sucesso do seu programa.
Eu é que fico feliz aqui com a sua presença, mais uma vez, obrigado, e tendo janela aí nessa sua agenda, vem para conversar esses assuntos, intimidade que é bom, que todo mundo tem ali na intimidade, mas que a gente precisa falar para deixar, quem sabe, nessa conversa, ajudar as pessoas a se descobrirem mais, para serem mais felizes com seus pares, ser mais feliz com a sua vida íntima. Obrigado, Lela.
Obrigada, gratidão, e até uma próxima, muito em breve.
Até já.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.